Havendo o número regimental, declaro aberta a 18ª reunião da Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura ata e aprovação da ata da 17ª reunião de 2011. Os senadores e senadoras que aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública do ciclo de debates em defesa do emprego e da previdência social, para tratar do tema alternativas ao fator previdenciário, a desaposentadoria, o reajuste dos aposentados e pensionistas que ganham mais do que um salário mínimo do regime geral da Previdência, em atendimento ao requerimento número 1 de iniciativa desta presidência. Nós vamos fazer duas mesas. Nós convidamos para a primeira mesa, e só informando a todos que aqui não há problema nenhum entre primeira e segunda mesa. Tudo é uma questão de distribuição dos lugares aqui na mesa para que todos fiquem mais bem acomodados. Então, nós vamos botar 4 em cada mesa e 4 na segunda mesa. Na primeira mesa, eu convido para assumir aqui o seu lugar, Varley Martins Gonçalves, presidente da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. Leonardo José Rolim Guimarães, secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência, representando aqui o secretário executivo Carlos Eduardo Gabas. Lindolfo Luiz dos Santos Neto, secretário executivo nacional da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, CGTB, representante do presidente da CGTB, o Bigaci Dantes de Oliveira, e o Moacir Roberto Teschi, secretário-geral da nova Central Sindical. Esses 4 falam, eles retornam aqui daí para a primeira fila e outros 4 assumem. Eu quero só dizer, pessoal, que às vezes o pessoal fica olhando quem é a primeira e a segunda fila. Eu, por exemplo, preferia ficar na segunda mesa, que a segunda mesa é que vai ficar coordenando todos os debates. Porque esses primeiros falam e voltam para a primeira fila. E os que entram na segunda mesa vão ficar até o fim na mesa. Então, ninguém se sinta desprestigiado. Eu não privilegio ninguém. Então, não é que os da primeira mesa agora vão se sentir bom, que bom se eu tivesse entrado na segunda. Eu sigo mais ou menos a ordem que está aqui, eu recebo aqui. Deixa eu falar para vocês que o nosso objetivo aqui, nessa audiência pública, mais do que nunca, é aprofundarmos aqui o debate sobre os temas aqui que eu acabei falando e que são preocupações enormes que nós todos temos, né? Eu digo publicamente e vou dizer na abertura naturalmente, outra vez, né? Eu acho que o maior crime que cometeram nesse país contra os trabalhadores do regime geral da Previdência foi inventar o tal de fator previdenciário. Pior que um dia desse eu estava aqui, fiz essa fala, e estava uma das pessoas no painel que também tinha participado da elaboração. E eu acabei dizendo que, olha, para mim tinha que botar na cadeia. E ele disse, pô, vou sair preso daqui agora. Eu digo, não, isso é força de expressão, porque eu acho de fato que é uma coisa que... É inaceitável. Ainda agora mesmo, uma senhora secretária me procurava e me dizia que uma senhora se aposentou, enfim, e teve um prejuízo de quase 50% nos seus vencimentos. Não é justo isso, não é justo. E eu acabo sempre falando, né? Como é que aqui no Legislativo não aplicam isso? Se é tão bom, por que que não aplico? Por que que não aplico no Executivo? Por que que não aplico no Judiciário? Se é tão bom. Claro que eu não quero que aplique para ninguém de tão ruim que é, viu, Aldo? Fique bem claro que eu não quero. Só falo isso como exemplo. Aqueles que defendem o fator deveriam dizer, mas por que que não aplico para vocês? Eu vejo muita gente que está, digamos, como técnico do Ministério concursado, ele não pega o fator, não. Ele é técnico do Ministério, desse ou daquele Ministério, não importa o Ministério, mas ele não tem o fator para ele. Ele não quer o fator para ele. Eu acho que ele quer. Ele não quer. Então...
Mas é pior.
Como? Mas eu ainda acho, sinceramente...
Pior, não, pior
Pior que o fator para o regime geral da Previdência não tem. Eu estou falando algo que pega os trabalhadores, né? Peãozada lá da Construção Civil, professor, metalúrgico, Quintino lá do calçado. O peão vive lá naquela área de poluição, nós sabemos que a especial está cada vez mais difícil, todos estão, a maioria está avançando no fator, e tiro pela metade o salário, né? E o salário é R$ 3.650. Não tem. Eu acho que é uma maldição que alguém inventou e caiu aqui na mão do trabalhador brasileiro. E a minha esperança ainda é que a gente resolva isso o mais rápido possível. E os outros dois temas... O da desaposentadoria, que vocês aqui vão falar, só estou fazendo uma pequena introdução para quem está ligando nesse momento, está assistindo pelos sistemas de comunicação aqui da TV Senado, via internet ou os canais alternativos. Na mesma linha, a questão da desaposentação, né? O Instituto da Desaposentadoria, que já é assegurado para outros setores, e nós temos até um parecer do advogado-geral da União, dizendo que é legítimo o Instituto da Desaposentadoria, ele reconhece, está inclusive no processo que está no Supremo, nesse aspecto, né? Se setores podem ter a desaposentadoria, por que que o trabalhador do regime geral da Previdência não pode ter? Não consigo também entender esse peso, como é que chama? Pesos e medidas diferentes. Só ter o direito da desaposentadoria. Bom, é um inimigo... do fator, claro que é. Eu acho que o Instituto da Desaposentadoria, eu tenho muita esperança que o Supremo decida favorável, viu? Se o Supremo for na linha, efetivamente, na minha avaliação, da Justiça, ele vai garantir o Instituto da Desaposentadoria. E daí aqueles que não querem acabar com o fator vão só ver o que vai acontecer. E eu vou ser o que mais vai incentivar, inclusive, as pessoas a encaminhar sua aposentadoria, pelo fator mesmo, continuar trabalhando e ali na frente entra com o Instituto da Desaposentadoria. Porque nós temos que, de uma forma ou de outra, criar instrumentos alternativos a esse maldito famigerado fator previdenciário que arranca metade do salário do trabalhador no ato que ele vai se aposentar. E eu gosto de repetir sempre isso. Quando eu digo metade do salário do trabalhador, onde o teto máximo seria em torno de 3.600, enfim, aplica o fator, cai pela metade. Aqueles que têm direito, né? Mas quem tem direito a 2 mil vai se aposentar com R$ 1.000, só como exemplo, sintetizando. E o outro tema é a questão dos aposentados, que o Varley mais do que nunca sente na pele, porque coordena a COBAP, enfim, todas as entidades que atuam nessa área, de não termos uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e só é assegurado a eles o salário correspondente à inflação em matéria de reajuste, né? A única coisa que eles têm assegurado é o correspondente à inflação. E eu sempre digo isso, e aqui eu vou terminar a minha fala, nós caminhamos rapidamente para que todos os aposentados brasileiros do regime geral da Previdência passem a ganhar um salário mínimo. Isso é um processo irreversível, se não tivermos uma política alternativa. Hoje, parece que já são 18 ou 19 milhões, houve épocas que eram 10, eram 12, e alguém pode dizer, não, meu salário mínimo subiu. Eu digo, que bom que subiu. Agora, eu paguei sobre 8, sobre 7, sobre 8, sobre 9, sobre 10. E quem pagou sobre 1, está bem. Mas quem pagou sobre mais, perdeu. Queremos ou não, vai perder. Porque isso não acompanha o valor. É que nem eu dizer que é legítimo manter a paridade e a integralidade, menos para o trabalhador do regime geral da Previdência, que não tem paridade com nada, só tem direito à inflação. É como se, olha, se fiquem contentes com o salário mínimo, independente se vocês pagaram sobre 10, 20, 20 foi um tempo, né? Sobre 10 ou 5 ou 8, fiquem contentes que o destino é ganhar um salário mínimo. Então é como alguém já me disse, o ideal mesmo é a gente não pagar mais que o salário mínimo, aplicar o dinheiro na poupança e pagar sobre um salário mínimo. Se todo mundo vai ganhar um salário mínimo, eu pago sobre um, faço uma bela poupança com excedente de um, que por certeza eu estaria recebendo, e no futuro eu aplico aquele dinheiro, eu vou receber um salário mínimo aqui e mais juros e dividendos da poupança que eu apliquei durante esse período, já que essa é a tendência. Mas isso é um debate que a gente está dando só como exemplo da injustiça que é, porque nós sabemos que isso, se fosse feito assim, nós estaríamos inviabilizando a Previdência se todos destinassem a sua contribuição, paga uma conta especial, a não ser o salário mínimo. Bom, vamos de imediato aqui passar a palavra, de acordo com nossos convidados aqui ajustados. Eu acho que, em primeiro lugar, tem alguma preferência aí? Os temas são esses que eu falei em princípio, né? Vocês podem falar além disso. Vamos começar aqui, então, com o Leonardo José Rolins Guimarães. Leonardo, você inicia, Renato, dando uma visão sobre esses três temas e depois a gente vai para o debate. Depois você tem direito a falar novamente no momento que entender mais adequado.
Ok, eu trouxe uma apresentação com alguns dados, nada muito exaustivo, mas para trazer alguns números à discussão. Bom, primeiro, em relação ao fator previdenciário, a visão do Ministério da Previdência é que, embora tecnicamente ele pareça algo bem construído, na prática ele acaba sendo um mecanismo perverso para o aposentado. Por quê? Porque o fator ele dá uma opção. Se o trabalhador se aposentar mais jovem, ele vai ter uma redução, que pode passar de 50%, senador. Esse exemplo que o senhor deu de chegar perto a 50% não é um exemplo raro, mas em alguns casos mais extremos, passa de 50%. Na média, o fator previdenciário, ele reduz 30% do benefício. Mas por quê? O fator ele pode reduzir, mas também pode ampliar. Se o trabalhador deixar para se aposentar numa idade mais elevada e com mais tempo de contribuição, ele pode até ter um aumento. Só que, na verdade, na maioria dos casos, o que é que ocorre? O trabalhador ele tem a opção de se aposentar e continuar trabalhando. Em média... Pode passar. Em média, o brasileiro ele se aposenta com 50%, por tempo de contribuição, ele se aposenta com 54 anos e meio o homem, 54 anos o homem, 51 anos e meio a mulher, na média 53 anos. Nessa idade, a maioria dos trabalhadores se acha em condição de continuar no seu emprego. Então, ele vê naquele momento um aumento de renda ao somar o salário com a aposentadoria. Então, mesmo tendo uma redução drástica no seu benefício, via o fator previdenciário, é muito difícil escapar dessa armadilha, dessa atratividade de ter o aumento da sua renda. Então, naquele momento, a grande maioria dos trabalhadores optam por se aposentar, mesmo tendo uma redução pesada pelo fator previdenciário. E mais na frente, quando ele perde a capacidade laboral, e aí ele vai para uma realidade triste. Ele vai ter que viver com o benefício que foi reduzido, em média, em 30%. E nesse momento, ele não tem mais condição de ter um adicional de renda do trabalho. E vai ter que viver com aquilo. Esse, na nossa visão, é o principal problema do fator previdenciário. Ele induz a uma escolha que, no momento em que o trabalhador mais precisa daquela renda, ele não vai ter uma renda adequada. E é também essa a razão da maior pressão que se tem por aumento real. A gente vai ver depois os dados sobre inflação. Mas, antes de entrar na discussão mais direta sobre esse tema, eu queria colocar alguns breves números sobre a Previdência, que a gente gosta sempre de deixar claro. Aqui temos o último dado acumulado de 12 meses da arrecadação e despesa da Previdência Social Urbana e Rural. E nós vemos aí que a Previdência Urbana está com superávit de 18,5 bilhões e a Previdência Rural com um déficit de 56,4. Lembrando que a Previdência Social não está isolada na Constituição, ela faz parte da Seguridade Social. Esse déficit da Previdência Rural, ele deve ser bancado com as demais contribuições da Seguridade Social, principalmente a COFINS e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que são contribuições da Seguridade Social que não são indexadas a nenhuma ação específica dentro da Seguridade Social. Nós fazemos questão de mostrar esses números, porque a Previdência ela é contributiva, mas ela é também solidária, e a Previdência Rural é um mecanismo importantíssimo de distribuição de renda, de manutenção do trabalhador no campo, mas é claramente um sistema semi-contributivo em que há necessidade de financiamento com outras contribuições da Seguridade Social. Pode passar. Um outro dado que a gente gosta sempre de mostrar são as renúncias previdenciárias. Não fosse as renúncias previdenciárias, o resultado da Previdência Urbana seria ainda melhor e o resultado da Previdência Rural seria um pouco menos negativo. Então, nós, por exemplo, a necessidade de financiamento total da Previdência Social cairia de 38 para 17 bilhões neste ano de 2011, talvez até um pouquinho menos quando fecharmos o ano. Nós acreditamos que em novembro e dezembro esse número deve melhorar ainda um pouco mais em relação ao que temos acumulado em 12 meses. A arrecadação da Previdência ao longo do ano vem tendo um crescimento médio real, fora a inflação, de 9,3%, enquanto a despesa vem tendo um crescimento na faixa de 4,5%. Então, esse é um...
Em matéria de renúncia fiscal, tu tem um dado para dar assim... qual é o valor, mais ou menos?
Então, nesse quadro aqui nós temos o valor. A nossa estimativa da renúncia para 2011 é de 21 bilhões.
21 bilhões de renúncia.
De renúncia. Sendo 11 bilhões do Simples, que para 2012 deve aumentar em função da nova lei do Super Simples. 7 bilhões de entidades filantrópicas, 2,6 bilhões de exportação de produtos rurais.
Essas coisas, eu vou fazer algum comentário aqui, a mesa pode ajudar. Essas coisas que eu não consigo entender. Você aumenta as renúncias fiscais, então aqueles que têm que pagar não pagam e o trabalhador que tem que receber não recebe. Não fecha na minha cabeça, com todo o carinho que eu tenho, eu estou inclusive te elogiando a tua palestra aqui. Com todo o carinho que eu tenho, e todo mundo sabe que eu sou da base do governo, mas é um debate que eu não faço nesse governo, venho fazendo há anos. Como é que eu garanto renúncias fiscais de um dinheiro que deveria entrar para mim pagar alguém que está passando fome e eu digo, não, dê a renúncia e não pague o cara que está passando fome. Não dá. Isso não dá, com todo o respeito que eu tenho. E o movimento fiscal tem que fazer esse debate de forma corajosa, carinhosa e respeitosa com quem está passando fome. Bom, vamos lá.
Senador, essas renúncias são todas para políticas muito importantes para o país, mas na nossa visão não deve ser a Previdência que deve pagar a conta.
Exatamente, é isso que eu penso também.
Inclusive, na desoneração da Folha, nós já deixamos isso claro, na desoneração da Folha há uma renúncia, sim, em torno de 2,3 bilhões, mas não vai ser a Previdência que vai pagar a conta nesse caso. Então, a nossa defesa é que as renúncias sejam repassadas para as devidas políticas que estão sendo beneficiadas com essas renúncias e não fiquem na conta da Previdência Social. Pode passar a próxima. Bom, então... Como deu para ver nesse quadro, hoje a situação da Previdência Urbana ela é bastante positiva, temos números muito bons. Se somarmos a esses números, as renúncias são melhores ainda. Porém, essa realidade ela não vai se manter ao longo dos anos. Nós temos que pensar na Previdência do futuro. O país está envelhecendo. Nesse quadro, nós vemos o perfil etário hoje. Em verde são as pessoas acima de 60 anos. Vimos que há 20 anos a quantidade de idosos no Brasil era bem menor do que a de hoje. E daqui a mais 20 anos à frente, ou seja, em 2031, nós vamos ter mais do dobro de idosos do que temos hoje, com a população apenas um pouco superior à atual. Ou seja, vai haver uma pressão muito grande sobre a Previdência no futuro. Por exemplo, em 2050, nós teremos 64 milhões de idosos. Hoje, nós temos 20 milhões, ou seja, se vamos ter um pouco mais do dobro em 2031, em 2050, vamos ter mais do triplo de idosos que temos hoje. E temos que nos preparar para esse futuro. Pode passar o próximo quadro?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você não acha que... Aí os outros podem depois ajudar, hein? A gente podia fazer uma emenda constitucional, fazer qualquer coisa que dizia. Não pode mais, a partir de hoje, ter renúncias fiscais da Previdência ou da Seguridade Social?